Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando mais um episódio de Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Nós estamos aqui no Congresso Nacional de Criminalística em Goiânia, acompanhando as palestras, e uma das mais interessantes é justamente de um tema que nós já abordamos, que foi a inteligência forense, ou inteligência pericial, como nós preferimos falar. E quem apresentou o tema foi o perito criminal federal José Elano Matos Nogueira. Ele é pós-graduado, aliás, tem pós-doutorado e doutorado na Inglaterra. Ele tem atua na Polícia Federal na área de crimes cibernéticos e crimes em computador por mais de 20 anos. É professor de combate aos crimes cibernéticos na Universidade de Liverpool e foi o primeiro brasileiro a ser um diretor mundial da Polícia Forense na Organização de Polícia Criminal Internacional, a Interpol, gerenciando 190 países a partir da sede em Lyon, na França. Tudo bom, Elano?
Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui, encontrar os amigos e ver das datas, vocês também fazem parte desse ciclo, num evento como este, onde podemos atualizar e trocar ideias.
Então, vamos falar primeiro do tema da palestra, porque é um tema que eu e o Kleber somos apaixonados, que é essa parte da inteligência aplicada à atividade pericial, né? E tu vem com essa experiência da Interpol, que depois nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso. Mas qual é a abordagem que tu fizeste em cima da inteligência forense?
É, muito boa sua pergunta. O interessante da inteligência pericial, minha opinião, é você tentar coletar dados e informações. A partir desses dados e informações coletados, você reconhecer, buscar padrões e tendências que estão ocorrendo dentro de crimes e casos que você está investigando, para a partir daí efetuar ações que de alguma forma efetiva e eficiente consiga melhorar o resultado da perícia. Em que sentido? Melhorar o resultado da perícia desde a elaboração do seu lado, mas também, talvez principalmente, com a redução de custos operacionais, tipo redução de custos financeiros, recursos humanos, recursos logísticos e recursos científicos, porque o tempo da perícia que você faz é precioso. O dinheiro público ou privado que é investido em perícia tem que ser muito bem empregado. Eu acho que com a inteligência você consegue, a partir dessa coleta de dados, reconhecimento de padrões e ações eficazes, prospectar o futuro, que é o grande objetivo da, na minha opinião, a inteligência pericial ou inteligência forense, é exatamente fazer essa prospecção de futuro, para que novos casos, quando ocorrer, você já se enquadrar naquele filtro que você fez, que otimiza verdadeiramente os recursos utilizados.
Isso através de modelos, o que foi mais apresentado, seu foco, modelos matemáticos,
né? Excelente. AI. Isso, essa é uma pergunta muito boa, porque eu venho de um mundo acadêmico, e a perícia, ela é científica. Independente se é oficial ou não, ela trabalha com a parte científica, eu enfoquei no seguinte aspecto, na metodologia científica. Primeiramente, eu passei nessa apresentação, deixei bem claro o conceito da inteligência forense que eu passei para vocês, mas depois disso, cientificamente, antes de atuar no caso, o que é que eu preciso saber em termos de método científico, metodologia científica, para poder abordar a inteligência pericial. Então, eu gostei que você tem que usar um método científico, por exemplo, você tem que saber qual tipo de pesquisa você vai fazer, primeiramente, se ela é pura ou aplicada, no caso a perícia, é tipicamente uma pesquisa aplicada. Você vai pegar os métodos científicos, mas aplicado a casos reais. Vai investigar dentre os vários tipos de forma de investigação científica, desde a teoria básica, grau teoria, desde a fenomenologia, etnografia, narrativa e estudo de casos, que eu acredito que esse é o maior filão da investigação e pesquisa, trabalhar em cima de estudo de casos, você buscar métodos quantitativos e qualitativos. O que é o método quantitativo? É você usar dados matemáticos, modelos matemáticos, para você buscar e inferir aqueles dados que estão lá no nos seus papéis e documentos e fotos de satélite, entrevistas que vai ter que fazer e buscar
elementos. Transformar tudo isso em dados.
Transformar isso em números, mas não só números, que isso é a parte quantitativa. Eu acho que interessante, na perícia, que eu posso usar tanto números quanto posso fazer entrevistas. Entrevistas com pessoas-chave que vão me dar informações. Eu pego um modelo também qualitativo. Então, a área pericial vai utilizar, na minha opinião, um método quantitativo e qualitativo nas suas pesquisas. Mas depois disso, você vai, com isso em mente, você ainda não coletou nada, com isso em mente, você vai atuar na coleta de dados e depois fazer análise. Então, o que é importante? Eu já tenho um modelo que vou trabalhar. Vou usar modelos matemáticos e também vou usar pesquisa de campo e conversa com pessoas. Então, a coleta de dados que eu acredito, a melhor coleta de dados é aquela que você nos baseia só em números. Que você muda a variedade de fonte de pesquisa daqueles casos. Então, por exemplo, o caso que eu apresentei aqui, que era um caso de engenharia legal, eu coletei dados de documentos, os mais variados possíveis, memorandos, o inquérito policial, as notas de campo do perito, você tem ofícios, você tem artigos. Aí documento foi o primeiro ponto. Depois, audiovisual, tinha imagem de satélites, eu tenho um sistema de georreferenciamento, tudo isso eu vou coletando os dados. Depois, fui buscar informações de entrevista das pessoas que atuaram naquele caso, não só da perícia, e que é interessante que o seu público saiba. Você está fazendo buscando essa base de dados qualitativa, você não pode se deter também só o perito. Às vezes, muitas dúvidas você tira com o pessoal da investigação.
Na investigação.
Que eles vão complementar algo que, de repente, o perito não sabia. E o que eu estou querendo fazer, né, otimizar recursos, então nessa entrevista eu consigo buscar alguns elementos que eu não encontraria só na perícia. Então,
junta tudo.
Exatamente, eu pego individualmente alguns pessoas-chave, obviamente, que trabalharam naquele caso, e depois ainda faço o segundo tipo de entrevista, que chama-se grupo focal. Grupo focal é você juntar, depois das entrevistas, fica sempre alguma dúvida, então você tem que esclarecer algo ou acrescentar. Você faz um grupo de 5 a 10 no máximo pessoas mais variadas que já deram entrevista para de repente esclarecer, que às vezes tem algum ponto contraditório, quer dizer. Aí, então, ou seja, depois que eu coleto toda essa massa de dados, é hora de fazer análise. O que é que eu consigo inferir a partir disso? Quais são os padrões que eu reconheci? Nesse caso específico que eu atuei, foi um caso lá no Ceará, da engenharia legal, que era o seguinte. Quando eu voltei da Interpol, eu tinha. Eu voltei em 2014. Foi em Búzios, exatamente. Estava escutando lá em Búzios, lá naquele congresso de criminalística.
Exatamente.
Aí eu até falei como funcionava a gestão da perícia criminal da Interpol, que foi o meu tema lá. Esse agora foi inteligência pericial. Aí sim, então quando eu voltei da Interpol, eu cheguei no Ceará, e não sei se vocês sabem, na Polícia Federal, a maior casuística que nós temos não é droga, não é homicídio, não é balística, por exemplo. É informática, contabilidade, engenharia. Esse é o nosso grande
massa
crítica de pedidos e pendências. Por conta disso, porque são perícias demoradas, que se faz por dia. Perícia de engenharia pode demorar. Uma perícia de engenharia demorar um mês, contábil também pode demorar um mês. Informática pode demorar duas semanas ou um mês. Eu cheguei lá, estava um caso irreal de mais de 200 pedidos de perícia. Com 8 engenheiros, a cuidar disso, ou seja, levado 200.
10 anos.
Mais de 2 anos. Se você botar um ano, cada perícia, um mês, para fazer uma perícia de engenharia, dá 213 casos, tinha 213 meses. Então, só rapaz, meses.
É uma carreira.
Daria décadas para terminar isso, que estava sempre entrando. Não, tem uma coisa errada. Eu preciso atuar para descobrir o foco. Tem algo aqui que não está legal. E quando eu cheguei, era chamado reforços do INC, que é o nosso Instituto Central, para dar um reforço no Ceará. Mas vinha um, dois peritos para ajudar. E claro que não dava vazão, que era entrar mais do que o que saía. Então, peraí, vamos analisar casa a casa.
Tem que dar um jeito de resolver.
Me debrucei, pegando a metodologia, o aprendizado na Interpol e mais uma experiência acadêmica, afinal de contas, meu doutorado tinha a ver com gestão. O meu doutorado foi em gestão de crises. Então, será que para mim isso era uma crise?
Sim.
Eu já tinha um modelo formado na minha cabeça, minha tese foi gerenciamento de crise. Então, pô, vou usar minha tese aqui para poder atuar na Polícia Federal. Algo que foi interessante. É que eu comecei a descobrir, nesse caso específico, até mostrei muito bem isso na palestra, criei várias hipóteses. Primeiro, será que esses 203 casos são para todas as áreas de engenharia que nós atuamos? Será que nós atuamos em 4 grandes áreas de engenharia? Engenharia civil, engenharia agrônoma, engenharia elétrica e eletrônica e engenharia mecânica. Esses foram os principais. Será que está bem distribuído para todas? Será um imposto que tem criado? Primeiro imposto. Isso é quando dividido nessas quatro. Depois de fazer a coleta e análise de dados e investigar, descobri que não. Quase 90% dos casos era só de engenharia agronômica. Então, opa, já vou ter que mudar o foco. O foco não é que tu traz um engenheiro civil, engenheiro eletrônico, não vai ajudar.
Não vai contribuir no resultado.
É alguma coisa aqui que não está legal. Foi a primeira... Então, já descobri o foco, já reconheci o padrão, era agronomia. E, só que eu sempre, hipótese, padrão e tendência conhecida, agora eu quero o quê? Quero ter que efetuar uma ação. A ação que eu tenho que efetuar, hipótese, já que a hipótese está falta, vamos descobrir se detalhe de engenharia agronômica será, por exemplo, que todos os objetos a serem investigados se tratavam de 200 tipos de objetos diferentes de engenharia agronômica, são 200 casos diferentes, não. Eu descobri que desses 213 casos, na verdade, a agronomia era só 170, só não, ainda era 174, era muito. E desses 174, eles eram subdivididos em 18 categorias, eles só tinham 18 tipos de coisas diferentes para investigar. Bom, reduzir 200 para eu ter que focar agora mais só em 18 tipos de casos. Os casos, as pendências continuam.
Como se fosse o tema, né?
É o tema. O tema é o... Perfeito. O tema, a categoria é essas 18. Como e dentro dessas 18, mais uma vez, vamos buscar os dados, coletar. Quais são os que mais são solicitados? Aí eu verifiquei que se resumia a 8. Então, dos
18,
dos temas, o subtema mais procurado, está causando mais complexidade, demorando mais tempo, são 18. Que depois baixou para 8. Beleza, isso é tema. Dos 174 de engenharia agronômica,
já está em 8.
Ah, não, em 8 eu digo temas, né? As pendências continuam.
Claro, mas.
Agora que eu já tenho um foco.
Claro.
Vou ter que trazer recursos, gente, engenharia que tem desses 8 temas, que é para dar mais vazão. Mas mesmo assim, as pendências estão muito grandes. Outra hipótese que eu creio que essa talvez seja mais importante é: será que está sendo feita uma avaliação prévia de todos os pedidos de perícia que estão entrando antes de chegar na perícia? Será que a investigação foi lá e verificou realmente, já que engenharia, basicamente esses tipos, essas categorias ou temas, resumir a obtenção de matrizes ovinas, capinas, de estocamento de roça, era construção de cercas, era silagem de animais. Então, precisa gente que entenda disso. Mas só isso não adianta. Eu preciso saber se o pessoal da investigação foi lá antes, porque muito isso aí pode ser verificado por qualquer policial, por qualquer agente de investigação, que vá lá e diga, ó, será que existe realmente essa fazenda? Será que o fazendeiro existe? Será que está faltando alguma informação isso aí? E era o que estava acontecendo, que era outra hipótese que eu criei. O que é que estava vindo para a perícia?
Estava completo?
Estava completo, tinha tudo. Aí eu descobri. Aí foi a primeira grande descoberta. Estamos fazendo vários filtros, mas não chegamos na descoberta principal. Aí estamos quase chegando. Qual foi a primeira descoberta principal? Que existiam notas e créditos rurais de um banco, que estavam incompletas, ou às vezes nem tinha a nota em si. E como é que se dava empréstimo para essas pessoas? Os fazendeiros, principalmente os pequenos e médios agricultores, a cooperativa de fazendeiros, fazia uma fiscalização, o pessoal do banco não ia lá, ou seja, havia, quando chegava na polícia, mandava para a perícia direto. Eu digo, não, está sem filtro nenhum, não houve investigação, deve ter alguma coisa, alguma fraude aqui em relação... relacionada ao fazendeiro.
Passou a responsabilidade da investigação para cima
da perícia. E eu estou querendo provar que não, mas tem que ser feita alguma coisa antes. A investigação tem que funcionar antes.
Não, é estritamente necessário.
Aí foi o que aconteceu. Juntei, fiz novas reuniões com todas as partes interessadas, delegados, das delegacias envolvidas, agentes, explicando, criei um formulário junto com alguns deles, bem objetivo.
Quase um checklist.
Exatamente isso, checklist. Exatamente isso. Dizendo, primeira coisa que tem que saber, existe esse local? Esse fazendeiro existe? E se existir o fazendo local, ele trata desse objeto da investigação? Será que ele planta sorgo? Será que ele fez o estocamento? Será que tem as matrizes bovina e caprina? Na investigação inicial, o cara já mata isso tudo. O filtro que vai chegar na perícia vai ser bem menor. Então eu descobri que não estava passando pela setor de investigação antes. Isso foi um grande problema também. Que tinha algum problema nessas notas de crédito rural do BNB. Aí conseguimos chegar, olha que conclusão nós conseguimos chegar. Conseguimos chegar daquelas 174 preços de agronomia, reduziu-se para 5. Sim, depois que eles fizeram o formulário, foram em loco e verificaram, só 5 perícias. redução de custos aí, imensa. Aí no final, para aprovar tudo, eu cheguei ali só. Nós conseguimos otimizar, descobri qual era o objeto da investigação, descobrimos que reduzimos, para em vez de todas as aulas de engenharia, era agronomia, dentro da agronomia, vários subgrupos que eram interessantes, que não adiantava ficar mandando pessoas que a gente não estava vazando, ia gastar muitos recursos e não ia resolver, a sociedade não está feliz porque demorava muito a chegar ao laudo, né? Ia demorar talvez anos, e depois disso descobrimos que outra coisa, descobrimos que se resumia a quatro cidades também, se resumia somente a quatro, eram quatro cidades que tinham esse problema.
Já referenciado.
Então já estava tudo já referenciado. Nós usamos software que a profissional desenvolve, que é o IntelliGel, mas se a gente tiver IntelliGel...
O IntelliGel que vocês têm na PF.
Mas você pode usar o Google Earth. Já ajuda bastante, pelo menos para você ver. Há cinco anos atrás, dois anos atrás, um ano atrás, como é que estava e como é que estamos hoje.
Só no tempo ali, né?
É, se você não tem o IntelliGel, mas você tem softwares. O Google Earth ajuda tremendamente. Caramba. Resolve. Resumindo a história, conseguimos botar o foco, reduzir uma quantidade de perícia e no final ainda mostra financeiramente, nós conseguimos ter uma redução, levando em consideração os custos. Com a contabilidade de custo, eu tenho noção de contabilidade de custo, mas confirmei com meus colegas da contabilidade os custos de mão de obra direta, indireta, os custos operacionais, fabricação, cheguei a redução, no caso, a energia que você gasta, o salário do perito, né, o telefone que você gasta, a gasolina da viatura para no interior e voltar, os pedidos.
Não só perito, né?
Toda a equipe que vai para o interior para investigar um negócio que uma pessoa poderia ter ido ou ter feito já lá no BNB. Ou seja, envolvia gente do próprio banco. Que também era para ter fiscalização.
E de repente tu tem que matar a causa do... Ia continuar aquele problema acontecendo.
Acontecer e no final conseguiu reduzir mais de um milhão de reais. Só a inteligência policial da análise documental, análise forense e todos aqueles exames que nós fizemos, entrevista, formulários. Em seis meses eu consegui reduzir, junto com a equipe lá, esses 200 e tantos casos, resumindo assim.
Muito interessante.
Guardamos o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, milhões, e isso aí foi só que nós conseguimos diretamente o indireto. Aí vem a segunda parte. Tivemos duas grandes operações, prendemos gente de várias órgãos, né? Também de cooperativas, etc. E que depois tem a recuperação dos ativos, que as pessoas atuam em várias áreas, que é lavagem de dinheiro. Nicolari o banco, sua negação fiscal. É, agora vamos recuperar os ativos
que ainda deixou de gastar e mais.
Ainda vai recuperar os carros que as pessoas têm, os imóveis que ele comprou de luxo, etc. O dinheiro que pica pouquinho, quando vem, tá com milhões cada um.
E foi uma abordagem, então, bastante organizacional.
Bem organizacional.
Né?
Aí no final.
É uma visão de gestão, né? É um gestor que ele tem um conhecimento técnico. Essa que é a grande diferença. Porque quando a gente abordou a inteligência pericial e o programa que a gente fez, que eu estava conversando contigo, que eu e o Eduardo, quando nós tivemos a ideia lá de criar a inteligência pericial no Rio Grande do Sul, eu parece que eu estava enxergando isso aqui agora, vendo ele falar, né, Eduardo? Eu vou dar um exemplo clássico. O que a gente fez lá? A gente mapeou todas as perícias que estavam pendentes. Já o referenciamos as perícias que estavam pendentes. O que a gente identificou? Uma das primeiras coisas. Os peritos saíam da capital, de Porto Alegre, para atender carro no interior. E ela atendia dois carros, voltava. Atendia três carros, voltava. O que a gente fez? Capacitou os peritos. Porque não tinha como, aqueles carros tinham que ser atendidos. Levamos a equipe lá, capacitamos os peritos de lá, para que eles expandissem a área de atuação deles.
Perfeito.
Ou seja, acabou essa história do deslocamento.
Hoje você economizou aí?
Não. Outra que a gente fez, armas. O que a gente tinha que priorizar? Tinha pouca gente, a gente tinha que priorizar. Crimes contra a vida. A gente disse, olha, vamos priorizar crimes contra a vida. Nós estávamos com 40% praticamente do efetivo, pouca gente. O que a gente fez? Tinha um monte de perícia, pelo exame, que eram fáceis. Que era o funcionamento da arma. Pegar a arma, funciona, devolve a arma.
Efetividade da arma. Disparos ou não, né?
O que a gente fez? A gente pegou as armas. Primeiro a gente classificou as armas. Vamos botar essas armas iguais. Revólver 38, Taurus, nananá. Bota tudo... E
o grupo? Já que separou por tema de novo. A mesma
tema
história.
Mesma história. O que a gente fez?
Categorias.
Pegamos os peritos que eram mais experientes, por exemplo da balística. A bicomparação balística, a gente botou o pessoal na bicomparação balística. e pegamos os outros peritos e conseguimos um recurso de hora extra para que eles fizessem essas perícias fáceis. Era um treinamento rápido e fácil que qualquer perito podia fazer. Então o que a gente dimensionou? Quanto um perito produz? Aí toda essa análise que a gente faz, aí entra BI, entra essas coisas. Quanto um perito produziu? Olha, isso aqui tanto. Então deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui o teu watch, 10 armas, todas iguais. A descrição das armas eram todas iguais. O que tu consegue fazer? Tanto que a gente tem provas lá que a gente diminuiu 10% do efetivo e aumentamos 100% da produtividade.
Olha aí. Reduziu e aumentou a produtividade.
Aumentou a produtividade. Por uma questão, um trabalho de inteligência pericial. Um trabalho de...
Agora tem um outro lado da inteligência pericial que a gente costuma abordar, que é aquela onde a gente pode pegar a base de dados que nós temos de informação de crimes já acontecidos, né? E aplicar ela de uma forma até como uma ciência preditiva ou preventiva a respeito de crimes. E aí vem a ideia de que tu fosse o primeiro diretor brasileiro a atuar na Interpol, né, na área das perícias. E aí deve ter também algum desenvolvimento nessa área na Interpol, né? E aí eu acho interessante...
Eu quero ver um pouco mais também da carreira do Leonardo, né?
Pois é, exatamente, como é que chegou...
Até chegar lá na Interpol, porque a gente conhece a esposa, né? Eu me lembro que a gente conhece.
Se for contar a minha história, vira uma novela, até um filme de cinema.
A gente tem uma série aqui para uns 10 capítulos.
Mas eu sei que, pelo que a gente leu aqui nas informações, é um processo seletivo duro, né? Bastante competitivo.
Com certeza.
Bastante
interessante. E só tinha uma vaga, era o mundo todo competindo, né? Tinha uma vaga,
mas é...
Foi um brasileiro, por acaso fui eu.
Cearense ainda.
Deixa eu contar essa, responder a sua pergunta, depois eu conto a minha história aqui brevemente, para não virar um filme muito grande.
Sim.
No caso do que você me falou, colete dados, eu falei até isso também na palestra, que eu citei, mas você citou agora. Um dos locais onde eu vou procurar um documento é nos sistemas. A Polícia Federal tem um sistema fenomenal que só a PRC desenvolveu. Já tem mais de 10 anos, chamado sistema de criminalística. Então, todo material, documento que entra na perícia, já tem o quê? Eu acho que foi criado em 2005, 2000, por aí.
Os laudos estão lá, tem pesquisa por parte.
Todos estão lá agrupados, por categoria, por cargo, quem fez o perito, qual foi o cargo, tipo de exame, a duração da perícia, a complexidade, o tempo de atendimento, a quantidade de pendências. Então gera uma série de relatórios e gráficos dos mais variados possíveis com o BI. Já está pronto desde 2005 ou 2007, se não me engano. Já existe
a Polícia Federal.
Então, isso, nós já usamos na Polícia Federal. Aquela coleta de dados que você faz, que é a mineração de dados, que hoje está em modo
data mining.
Ou então usar o data mining. Data mining, mas é o que? Você tem um Big Data, um banco de dados grandão, vários bancos de dados interligados. O aplicativo vem aqui, que é o data mining, vai minerar os dados, vai buscar aquela preciosidade. O que é mineração? Que o minerador vai atrás do que é precioso. O que é precioso para a gente? Aquela informação que tem um conteúdo relevante para a gente. Vai minerar, a gente já tem essa base de dados no Siscri. O Siscri já faz essa mineração para a gente, a gente já gera todos os relatórios lá. Então, o aplicativo já tem desde 2005. No caso da Interpol, também existem ferramentas que fazem muito parecido, só que menos sofisticada que a nossa, por aqui que pareça. Porque nós desenvolvemos muito mais tempo. Eles devem ter
E às vezes o que acontece é contrato uma empresa, né? Se eu não me engano, foram os peritos federais da área de informática que desenvolveram.
Até hoje, que
os dois outros caras lá que a Melhor conhecer.
Exatamente.
Lá no MC, né?
Sim. Isso. No caso específico desse sistema, tanto inteligente que eu falei, quanto o Siscri, que essa parte de gestão da criminalística que o Siscri faz, foi todo desenvolvido por peritos de informática e que atuam da TI e que foram tirados para poder desenvolver. Outro também que faz sucesso, por exemplo, na área de perícia de computação, foi desenvolvido o IPED, uma ferramenta maravilhosa, que é muito melhor do que os que se compram no mercado, que são caríssimos. Foi desenvolvido por um perito na hora de forma dele.
E eu acho que não é que ele roda...
Roda tudo, super rápido, paralelo.
Tranquilo, rápido.
Resumindo a história, inclusive o IPED serve também para minerar, para buscar dados, né?
Eu acho que o pessoal usa muito para pedofilia,
para muita coisa.
A gente mencionou há pouco, né, Eduardo, na Lava Jato.
A Lava Jato, praticamente,
acho que foi nessa época, mais ou menos.
É tudo em cima do IPED. Então, resumindo a história, tem que ter essa mineração, você tem as bases de dados, como o Eduardo falou muito bem, tem as bases, várias bases de dados, você tem que ter ferramenta para minerar os dados. E é isso que a Interpol usa, o FBI usa e a Polícia Federal usa. Onde é que eu acho que a gente tem que chegar hoje? Vocês aí, Kleber e Eduardo, já estão muito focados, já estão à frente. O que está faltando é vocês terem poder para desenvolver. Eu acho, eu acredito, eu, Elan, com a minha visão de cientista e de perito e de quem conheceu a perícia do mundo todo, eu acho que todo órgão que de segurança pública, esteja a perícia fora ou dentro da polícia, tem que ter unidade de inteligência pericial. Porque redução de custo, redução de despesa, é efetividade no laudo, é tempo reduzido, toda a sociedade fica feliz. Então tem que existir unidade de inteligência pericial ou inteligência forense, seja qual for o nome que você queira dar, dentro dessas unidades de segurança, de segurança.
E até uma abordagem diferente.
Tem uma abordagem.
É, as pessoas têm uma ideia de inteligência.
Acho que a pessoa tem inteligência velada, você ficar espionando.
Não é aquela coisa da
inteligência.
CIA.
Você coletar dados para você prever o futuro de forma eficiente.
É, a gente definiu uma época assim que é o auxílio das informações para tomada de decisões.
Mas aí é exatamente isso. A inteligência
é o uso das
informações. É isso, é você usar informações para tentar tomar as melhores decisões. Porque você tem um dado bruto, depois você dá um contexto, esse dado transforma-se em informação, depois a informação com a sua experiência. Aí tem um ponto importante. Quem for trabalhar nessa área de inteligência policial não pode ser novato. Tem que ter com experiência. Então, como é que ele vai falar de algo que ele nunca vivenciou? Ele tem que ter vivenciado. Ele pode ter um novato, mas para dar um apoio. Mas o cara que vai tomar as decisões dentro da inteligência policial tem que ter vivência.
Com certeza.
Porque ele vai mapear isso aí. Ele vai mapear. E a partir daí, desse conhecimento, que ele vai ter experiência, aí sim ele vai tomar a melhor decisão com base na inteligência policial. Isso é inteligência.
Vamos para os casos da Interpol lá, me conta.
Não, os casos da Interpol.
Sai, o povo vai.
Os casos da Interpol que a gente trabalhava lá, como era muito grande, então era muito variado. Então você tinha casos desde, por exemplo, eu lembro que no meu primeiro caso, aí já falando da Interpol, né, contar um pouquinho da minha história na Interpol, que eu cheguei, eu assumi a Interpol, e muito diferente de você ir, por exemplo, para uma área diplomática, a Interpol é um órgão de polícia criminal que espera que você solucione os problemas o mais rápido possível. Então eu cheguei lá, por que parece, eu não tive treinamento. Eu fiz o concurso, estudei os sistemas da Interpol, obviamente, as normas, e mais meu reconhecimento, e mais entrevistas que eu fiz.
E são várias línguas que você tem que falar.
Eu falo quatro línguas, né?
Quatro então, línguas.
Quatro idiomas. Eles exigiam duas. Então eu falo português, inglês, espanhol e francês. Fluente, tem que ser fluente também. Aí pronto, exigia
e cearense também.
E cearenseis, que é aqui. Cearenseis é sabor.
Que é aqui.
Essa não é pra todo
mundo. Que nós temos gauchês lá, né?
Aí então pronto, aí ele já... Fiz entrevista e tudo, e verificar. Quando eu cheguei, algo que me marcou muito, isso eu nunca esqueci, eu conto nas minhas palestras quando eu falo da Interpol, com certo assim, orgulho do Brasil ter conseguido vencer essa parte, foi que eu cheguei lá e tinha problemas para resolver, só que não era para daqui a 6 meses. Eu já estava em reuniões no dia seguinte, operações sendo desenvolvidas, eu tinha que tomar a decisão, eu tinha recursos limitados, não é pensar que a Interpol também está sobrando recursos, não, é muito limitado. A Interpol vive das doações dos países membros, que não é muito, mas principalmente da cooperação. A Interpol é um órgão de cooperação internacional. Se acontecer um crime que eu preciso, que é próximo ao país, ou naquele país, eu peço ajuda do escritório da
Interpol. Não é a Interpol que resolve o país, né?
É o país que resolve, mas todo o país mesmo tem um escritório da Interpol. Aqui no Brasil, o escritório é na Polícia Federal, normalmente é a Polícia Nacional, que tem a agência nacional. Então tem um escritório da Interpol que então contata a pessoa no escritório da Interpol naquele país para ver como é que vai dar o primeiro embate, para depois a gente ver quem vai poder ajudar, quais são os outros países que vai poder ajudar. Então eu cheguei já tendo que resolver problemas sérios. Vou dar um exemplo clássico, foi o primeiro caso que eu cheguei, já no dia seguinte foram presos uns piratas lá na Somália. Teve até séries do Fantástico e tal. Quando eu vi a série, tem até filme, passou um filme muito bom recentemente, acho que foi até o Tom Hanks, não me lembro.
Isso.
Que é exatamente aquilo que eu cheguei, olha aí que eu vi na Interpol. O Tom Hanks fazendo um filme igual sucesso, foi aquilo que eu vi. Os piratas foram presos. Precisa, a Força Naval Europeia, a Aeronaval Force, estava lá com esse pirata, precisava identificar. Pirata não tem carteira aqui, minha carteira de identidade. Nem tem. Eu precisava identificar quem era aqueles piratas, se eles já faziam parte dos nossos bancos de dados, através digital, através de DNA.
Muito reconhecimento facial também, não sei.
Reconhecimento facial não tinha, fui eu quem criei a unidade, não existia essa unidade. Isso aqui eu vou contar esse capítulo, não fui eu quem criei, né, Paulo? Isso é um desafio interessante, eu conto já. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Aquele caso dos piratas na Somália. tava lá os vários piratas, que não são identificados, obviamente, mas nós temos uma base de dados gigante de fingerprints, impressões digitais e DNA. Milhares, centenas de milhares e milhares, talvez chegando a casa dos milhões, de impressões digitais e DNA. Boa parte do país, DNA não é obrigado o cara ter um tempo de consentimento, como tem aqui. Tira o DNA, acabou. Só avisa na boca, vai lá e guarda. Se ele cometeu algum crime, uma multa de trânsito, já tira. Lá na frente, se ele cometeu algum crime, já tá lá. Não tem que, não tem, não dói.
Tem essa, o Estado manda e já era.
Já tá lá o DNA do sujeito, a impressão digital. Resumindo, eu tinha que mandar no dia seguinte, ou um dia ou dois depois, uma força de peritos para lá. Mas se eu mandar da Interpol até chegar lá, demora muito. Qual é o país que vai me ajudar a próxima ação mala que eu possa confiar e que tenha essa capacidade de fazer esse levantamento e já coletar e já inserir automaticamente no banco de dados da Interpol? Que todo escritório da Interpol, essa é a vantagem. Todo o sistema da Interpol, os escritórios têm acesso. Os membros da Interpol têm, então, o de fingerprint, o de DNA, o de balística. O cara está lá na Somália, o representante da Interpol na Somália. Se ele tiver o treinamento, se eu tiver, eu peço um perito próximo para ir lá para fazer a palavra, mas ele já insere. Eu já vejo que é aquele pirata que ele disse, é o fulano de tal, não, mas na base está dizendo que é outro. Então, peraí, não é assim. Então, você vê que é a perícia atuando ali numa operação grande de piratas que tomam navios, etc, e prendemos, identificamos todos. Então, esse foi o primeiro caso que eu falei, caramba, isso aqui eu já tinha que resolver, contactando gente dos mais variados, gente que eu nunca vi, mas aí vem o lado do gestor. Você se cercar das pessoas que vão lhe apoiar. E tem era o diretor, mas tinha vários coordenadores, depois coordenadores, tinha o chefe de divisões, e eu contactava, fiz reunião imediata, que eu chamo de gabinete, gerenciamento de crises. Por isso que eu fiz meu doutorado eu fiz depois. Gestão de crise por conta disso, que eu virei um fellow expert nisso. Todo dia, meu dia na Interpol, todo dia o que é? Gerenciar a crise. Eu quero só saber se é grande ou pequeno, mas que era crise, é. No, e qual país ia ser? Ah, então.
Como é que a gente diz? Um leão por dia e um dragão por semana. E o dragão por semana.
É isso aí. Então eu cheguei lá, esse caso foi bem problemático, todo dia tinha um. E aquele, nos primeiros 3 meses, confesso para você que eu trabalhava em torno de 12 a 14 horas por dia, de segunda a segunda. Porque no final de semana, que eu podia estar em casa um pouquinho mais tranquilo, não, porque eu tinha que aprender, por exemplo, a parte de gestão da Interpol. Os sistemas.
Sede, a sede em.
É sede em Lyon, na França. Né? Lyon, na França, cidade muito boa. Excelente cidade de civilidade gastronômica e maravilhosa. Segunda ou terceira cidade da França. Paris, e fica uma briga entre Marseille e Lyon para saber quem é a segunda. A segunda ou terceira, excelente qualidade de vida. Mas eu tinha que trabalhar aquele local maravilhoso, mas eu cheio de casos chegando todo dia, eu tinha que estar. Vazão do que estava chegando em relação àquela crise, que ao mesmo tempo tinha que entender os sistemas administrativos mais a fundo, porque meus recursos não tinham gerenciado. Eu tinha um valor monetário, recursos humanos, materiais, equipamentos que eu tinha que gerenciar para mandar fazer atendimento. Logística, que era eu que coordenava tudo. Eu tinha, claro, tinha meu suporte, eu queria tomador de decisão. Então eu tinha que aprender isso. Que eu ia aprender isso no expediente normal, eu estava cuidando da crise o tempo todo. Era final de semana, sábado, domingo, de manhã, que estava lá. Aí tem um negócio interessante. A primeira caso interessante foi esse, uma coisa que passaram, e tem outros casos, depois eu vou contar mais um, dois ou três aqui rapidamente. Uma coisa que eu acho interessante, isso aí é o que eu conto nas palestras. Vinha sempre um pensamento, os 3 primeiros meses, vinha um pensamento fortíssimo na minha cabeça, de um filme brasileiro, Tropa de Elite.
Sim.
Adivinha o que é que eu pensava o tempo todo na minha cabeça? Aquela frase.
Pede pra sair.
Pede pra sair, exatamente isso. Pede pra sair. Eu digo, cara, esses caras estão me testando, só pode ser. Eu não acredito que ele faz isso. Eu cheguei agora, como diretor da Interpol, não tive isso. Eu vou treinar aqui 6 meses pra aprender como é que funciona tudo.
Você
não.
Que pediu pra ir.
Eu fiz um concurso, tô aqui, já tenho que trabalhar hoje, tenho que começar já com o pé embaixo, resolvendo crise. Claro, aí vem meu esperto. Por isso que ele tem que ser só um ponto forte para selecionar o candidato, tem que ter uma experiência, né? Não pode chamar um novinho de ter tantos anos de polícia, aprender o lado operacional e também saber o lado de gestão. Tem que ser uma pessoa que entenda duas coisas. Ser um perito que, policial que entende operações, tenha feito várias operações, e o cara que entende gestão. Juntar as duas coisas.
Não é.
E ser conciliador.
Agregador.
Saber agregador, porque se começar a gerar conflito, não funciona. Ser um óculos de cooperação. Então essa frase, pede passe, eu pensava o tempo todo, cara, esse cara, eu ia dormir, cara, pede pra sair, pede pra sair, pra voltar mesmo, porque não dá, mas aí você vai, e eu não sou desistir, aí eu pensava, pô, sou um brasileiro, tô representando meu país, né? Não posso jamais desistir, pô, o pessoal dependeu de mim, foi um concurso tão difícil, que eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, isso não interessa,
sábado, acabar, né?
Uma hora vai reduzir, como reduziu? Depois de uns 3, 4 meses, já estava reduzindo o horário de trabalho, trabalhava umas 10 horas por dia, final de semana só o expediente ali de manhã. Depois de 6 meses, Depois você já tem outro caso emblemático, isso é interessante. Depois de 6 a 8 meses, mais ou menos, que eu estava lá, o diretor-geral de operações, que é quem comandava todas as operações, tá? Você tinha o diretor-geral de operações, o secretário-geral, que era uma figura emblemática, mais por, né, ali para visual, né?
Política.
Política, etc. E é importante, mas ele não cuida de operação nenhuma.
É visibilidade.
Aí ele é só para dar visibilidade. Quem cuida de operação é o diretor-geral de operação. E agora subordinado a ele. Você tinha o diretor-geral e tinha as diretorias aqui embaixo. Diretoria de inteligência, diretoria de polícia forense.
É um pouco parecido com a Polícia Federal.
É, muito parecido.
Existe o superintendente diretor-geral. E o 02 sempre o diretor de operações.
Né? Aí o que acontece? Eu disse, ele viajou para fazer alguma missão, era FES, não lembro mais agora. Aí ele chegou e disse, Alano, agora é você que vai tomar conta das operações. Eu disse, chefia, mas eu cheguei agora, tem várias opções, somos 6 diretores, mais ou menos. E eu cheguei agora, sou o mais novo, inclusive, de todos, ainda que eu era o mais novo de todos, aqueles antigos de 50 e tantos anos, não antigão, hoje eu tenho 50, quase 50, 49, 50 e tantos anos, 60 anos lá, 60 e pouco, a maioria tinha 60 para frente, eu com 40 lá. Chegando lá com 40 anos, e o cara disse, não, você que chefia tudo, terrorismo, inteligência, tudo, eu vou sair, você toma conta. Olha a responsabilidade do meu cabelo, ele disse, por que, chefe? Eu disse, porque eu confio em você e sei o que você faz. Você trabalha, que eu estou não com os outros trabalhos, mas você eu sei que faz, eu quero ver.
Diferenciado.
Então, cara, eu fiquei super orgulhoso, mas ao mesmo tempo a responsabilidade mesmo. Igual eu não cuidava mais só da diretoria da perícia, da polícia forense. Eu cuidava de todas as áreas da perícia, tá ligado? Imagina a responsabilidade. Mas dei conta. Por quê? Exatamente, eu consegui galgar mais um degrau. Cheguei lá no pé para sair, no final já estava ensinando os outros. Já mostrando várias formas de atuar, como otimizar recursos. Quando eu deixei a Interpol, deixei inclusive o planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Os 5 anos seguintes já estavam todos projetados. Fiz todo o business plan, né? O planejamento de negócios de toda a diretoria da Interpol. Inclusive, aí vem aquele caso que eu falei para vocês do reconhecimento facial. Não existia unidade de reconhecimento facial quando entrei na Interpol. E outros diretores tentaram colocar, e o diretor-geral de operações chegou para mim um dia e disse, Alano, ele fazia reunião comigo toda semana, e eu gostei muito disso, porque quando eu voltei para assumir a de chefia lá na perícia no Ceará, eu fazia reunião semanais com meus subordinados, porque era para seguir a mesma linha com os coordenadores lá no Ceará, que eu aprendi isso na Interpol.
O cargo lá funciona por mandato?
Lá com o mandato. Acabou meu mandato, eu voltei. Na minha época, meu mandato era curto, acabou e eu voltei. Agora é mais longo e pode renovar. Então, agora você pode ficar até 6 anos. Quando eu estava por lá, o máximo eram 2 anos. Não podia renovar. Coisa da Polícia Federal, que lá você podia ficar até 6.
Certo? Mas aí, a polícia foi por aqui que bloqueava?
É, que bloqueava. Da norma interna permitia.
E os casos? E
sim.
Os casos que...
Aí, esse caso, né, de reconhecimento facial, voltando aqui, para depois falar de outros casos mais também. É, no caso de reconhecimento facial, então o diretor me chamou, não, outros diretores da área policial tentaram montar a unidade de reconhecimento facial e não tiveram condições de montar, até com mais tempo que você vai ter. Pelo menos tente. Eu digo, não, vou tentar, não se preocupe, não, eu vou tentar, mas eu acho que eu sei o caminho das pedras. Sei que meu tempo é curto, outros tentaram 5, 6 anos e não conseguiram, mas eu vou tentar. Resumindo a história, fiz algumas viagens, prospectei algumas ferramentas de reconhecimento facial, até porque minha área é computação e inteligência artificial, né? Meu primeiro mestrado foi inteligência artificial, então eu conhecia muito bem isso, eu não tinha que aprender nada, eu já sabia. Eu fui testar as ferramentas que tinha para ofertar, então andei no Japão, França, Austrália, vários locais, para ver as mais avançadas e ver se realmente funcionava, porque eu estava um pouco cético. E depois tentar ver o que é que eles iam dar pra gente, porque eu não tinha dinheiro. Me disse, ó, nós temos 0 recurso, tem que conseguir a ferramenta e os recursos para montar toda a unidade e deixar ela funcionando por tantos anos aí. Ou seja, chegar de 0, eu quero chegar tanto. Resumo da história, eu consegui 5 milhões de euros em termos de investimento. Eles não deram 5 milhões de euros para vocês, nós vamos dar a ferramenta gratuita por 10 anos, vamos dar todos os treinamentos, vamos montar todo o equipamento de hardware, software, logística, passagem, tudo, juntando isso tudo, botando no papel, deu 5 milhões de euros. Ou seja, não tinha nada e uma batalha de 6 meses, um ano, consegui outros que outros diretores não conseguiram a vida toda conseguir, fazendo essa minha curta gestão lá, montar a unidade de reconhecimento facial, que tem até hoje é um sucesso na Interpol. Ou seja, mais uma vantagem para o Brasil. E com isso nós conseguimos trabalhar em mais diversos casos. Eu lembro também de outro caso interessante.
Repercussão,
por exemplo, eu estava lá na época da morte do Gaddafi, né? O presidente Gaddafi, do Líbia aí. E tinha que mandar uma equipe, tinha acabado de esquartejar lá a família e tudo, queria saber se era o Gaddafi mesmo, e se a família dele estava lá ou não estava, se já tinham fugido, e tinha que montar uma operação e ir para lá. E nesse
momento, a operação era em que país?
Era no,
na Líbia.
Na Líbia, né? Até o Gaddafi estava em guerra civil. Aí o que é que eu fiz? Olha, isso é interessante esse caso. Onde é que está o interessante?
É um ingresso todo, né?
Como é que eu vou? Aí eu pensei. Chegou essa demanda para mandar a equipe para lá e eu neguei. E não foi, eu não tinha 2 anos de Interpol, não. Foi também isso. O ano do Interpol, mas só não vou mandar. Aí o secretário ligou para mim. E aí? Não tem como eu mandar, porque vai botar minha equipe em risco.
Em risco.
Aí está em guerra civil, não tem como controlar. Então vamos propor o seguinte, dentro do gabinete de crise, que eles sempre chamava os vários diretores quando tinha uma crise grande dessa, chamava, reúne agora, vem todo mundo passar lá para esse gabinete, que eu chamava Cúpula do Trovão. Vamos lá para a Cúpula do Trovão. Isso é o apelido que eu dei, vamos lá para a Cúpula do Trovão. E eu, mais uma vez, eu mais novinho lá, todo mundo, vamos mandar, eu disse, não, não vou mandar não. Eu acho que está errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar que está nosso ponto focal lá na Líbia, nosso escritório, para saber como é que ele vai garantir a segurança das nossas equipes que estão lá e a deles. Agora, quando nós mandamos a mensagem, nós temos o sistema. Nós não, estou mais agora no Interpol, né? Nós tínhamos o sistema, existe até hoje, o Interpol 24/7, que, funciona 24 horas, as pessoas monitoram, tem que ter esse monitoramento contínuo. Respondeu na hora, não estamos conseguindo nem a nossa, manter a nossa segurança, imagina de vocês, não mandem não. Resumindo, se eu mando, provavelmente eu morrer todos. Essa tem a decisão, eu tenho que tomar a decisão. É. E se tiver que enfrentar alguém, enfrentar, mas com argumentos. E dando soluções. Eu nunca gostei de dar só o problema para o gestor estar acima de mim. Bom, eu tenho, sempre fui assim, gostei de trabalhar. Esse é o problema, mostro todo.
Que tal a gente fazer assim?
E está aqui as soluções que eu acho que são viáveis e possíveis. O que é que o senhor acha? Deixa ele trabalhar em cima e ajuda.
Baseado, mas dá o.
Eu dou as soluções. Se você está aqui o problema e cruzar o braço, para mim você não ajudou. Pra mim. Ficar só mostrando problema, isso para mim não ajuda. Não, você tem que ter problema e eu tenho, e não ter sua solução. Eu tenho vários planos alternativos, vários cenários. E qual que o senhor acha que é melhor, chefe? Aí por isso todo mundo gosta de trabalhar. Quem não gosta de trabalhar com pessoas assim? Que tal problema e soluções só pra você decidir com a melhor ali?
Junta várias cabeças.
E essa é a boa. Então o pessoal gosta. Então você vê, com essa minha decisão, apesar de ter sido voto perdido, mas eu forcei, cara, é vida que tá aí que a gente vai perder. Aí faça só um contato, manda o nosso contato no I24/7, o cara vai responder já. Não deu alguns minutos, cara, puf, tô garantindo nem a minha segurança, pessoal. Não mande, não.
E Elano, agora estava pensando também aqui, a minha área principal de atuação é documentos, né? E eu estive estudando aí algumas atuações da Interpol, principalmente em termos de falsificação de dinheiro, né?
Sim.
Inclusive tem um projeto chamado S-Print da Interpol, que é para fazer o controle da venda de equipamentos, insumos de produção de dinheiro.
Isso existe.
Vamos falar um pouco sobre isso.
Existe. A Interpol é bem avançada. Essa parte específica da documentoscopia tem duas notícias para dar para vocês. Uma da Interpol e outra do Ceará. Então, tudo que eu aprendi lá fora...
Virou capitão da Interpol agora,
tentei,
né?
Tentei aplicar no
capitão
Ceará.
Capitão avançado lá.
Primeiro para a Interpol. Realmente, você tem razão. A Interpol é muito... algo muito importante na criação de sistemas. Já que precisa de cooperação, não dá para você ficar cooperando hoje em dia mandando papel. Você cria sistemas informatizados com base de dados. Então você tem sistemas de, como eu falei, de fingerprints, de impressão digital, você tem de DNA, você tem agora de reconhecimento facial, você tem de documentos falsificados de toda a Europa, por exemplo.
Passaporte.
Cara, entrou aqui, passaporte.
Padrões de documentos.
Tem de tudo, tudo já lá dentro. Você entra lá, já dá tudo. E os documentos, você falou exatamente isso. Tem realmente esse banco de dados, tá certo, eles estavam fazendo. É que era as próximas etapas. Estava lá no meu planejamento. Eu deixei esse business plan para a unidade de documentoscopia, que eles chamam lá fraude documental, não chamam de documentoscopia, lá a unidade chama de fraude documental, e vão criar. Estavam criando esse sistema exatamente para ver cédulas falsas.
É porque é diferente, né? Estudo documento da fraude documental. É o conceito.
Aí eu peguei o seguinte, ó, isso é importante ser desenvolvido, acredito que até pronto o sistema, mas o que é que eu fiz no Ceará? Teve um superintendente também muito atuante, vou deixar a mensagem se algum dia ele ver esse vídeo, que é hoje é o diretor-geral de gestão pessoal, o doutor Delano Siqueira Bum. foi um parceiro muito grande na superintendência da Polícia Federal, e eu conversava muito com ele. Era um cara que sempre botou uma perícia próxima ali. Mesmo decisões que não envolvia...
Delegado
especificamente, era o superintendente da Polícia Federal do Ceará. Meio que não envolvesse especificamente a perícia, mas ele gostava de me ouvir. Então tinha reunião tal com vários delegados. Ele acha que poderia ter algum impacto. Precisava de alguém para ajudar, com mais atenção, ele me chamava. Então ele chamava e disse, ó, você faz parte do meu... colegiado de tomar de decisão.
É, chamar núcleo duro lá.
Pô, aí chamar, eu ia lá tomar a decisão. Ó, assim, você sabe, uma das coisas que eu falei, eu disse, chefe, a área de documentoscopia, falsificação, de, principalmente cédula falsa, é algo, na minha opinião, muito dos filtros pode ser feito com a inteligência pericial também. Provavelmente vai ser meu top na próxima palestra, no próximo simpósio aqui, vai ser inteligência pericial voltado para a documentoscopia, especificamente para a falsificação de papel moedas, de cédula, especificamente cédula. Foi o que eu fiz. Eu descobri que boa parte, isso não é novidade, boa parte dos acionamentos de perícia, certo? Principalmente madrugada, de plantão, etc., ou durante o dia que fosse, relacionado à moeda falsa, aquela moeda já foi objeto de perícia 10, 20, 30, 40 laudos no Brasil todo. E aquele sisteminha de criminalística que eu falei para vocês, o SISCRIM, tem isso tudo catalogado, seu dono. Então, o que é que eu tenho que fazer? Agora fazer uma ferramenta em cima do SISCRIM. Nós criamos um sistema chamado Sistema Denário. Denário foi a primeira moeda romana. Isso foi até o Delano que...
Escolheu o nome.
Delano, chefe.
Polícia Federal agora, essas nomenclaturas.
Aí, ele deu o nome. É lá no sistema esse aqui, vai ser legal. E foi super eficiente. E até hoje, o que esse sistema faz? Ele vai em cima da base de dados do SISCRIM, que é fazer o papel do minerador de dados. Vai buscar... Chegou com a cédula falsa no plantão, aciona o perito? Não, negativo, para acionar o perito não. Vamos ver se essa cédula já não foi objeto de perícia de outro lado, se foi, solta informação dizendo que já foi feito já. Quais os locais do Brasil que já foi feito laudo desse papel moeda? O que isso quer dizer? Pega todos os dados da pessoa, guarda, se for o caso já vai saber que está falso, já prende o sujeito ali. E depois solta o laudo no tempo hábil, não precisa acionar perito nem nada, não. Vai ser feito no tempo normal da documentoscopia, porque o sistema já disse que tem 20 laudos. Então, quase 100% de chance que aquela cédula é falsa. Sim. Então, precisa acionar a perícia. Então, você fica acionando perícia desnecessariamente. Não. O sistema...
Aquilo que você abordou dos documentos lá, né?
Então, o que acontece? Hoje em dia, o acionamento de perícia prescritório agora é zero. Porque já gera informação, o próprio sistema já gera informação pro delegado e o agente assinar e dizer, ó, já assina prontinho, já com matrícula, tudo, já com texto base, olhada aqui os elementos, e verificou os que tem tantos laudos já produzidos, com numeração tal, produzido nos estados, tá, pronto. Assina e depois você não vai liberar o cara, não. Vai vir o material para perícia no tempo hábil, vai entrar na cadeia de custódia direitinho, e o cara já sabe que tá falta, depois faz o laudo. Devão, quanto economizei de custo? O perito vai ter que acordar de madrugada. Não, um negócio desnecessário, às vezes vinha.
Saiu uma informação.
Às vezes vinha várias cédulas com o mesmo número. Você tem dúvida que a cédula é falsa? Não existe duas cédulas com o mesmo número de série. O que acontece? Chegar, acionar o perito, o cara com um bolo de cédula falsa com o mesmo número.
Tudo igual.
Mas me precisa acionar perito para isso, pelo amor de Deus. Não, é bom senso. Você vai chamar delegado, agente, escrivão, perito. Porque a hora de trabalho, pessoal, mais uma vez, eu sou extremamente rigoroso com o gasto de dinheiro público.
Delano, deixa
certo?
Eu te,
então, não é aceitável.
Te colocar aí. Na verdade, é o seguinte, essa é uma técnica para buscar também qual é a quadrilha que está produzindo.
Perfeito,
os truques. Porque tu está perdendo cada peixinho por peixinho por peixinho,
aí, junto,
tubarão, tu não está pegando.
Você foi no SISCRIM, que é a base das documental e material, depois usa o Inteligel, o Inteligel do Inteligel, o Pagel, referência.
Tudo descompleto.
E pronto, vai lá agora, ó. Tá vindo desse ponto aqui, lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul, começou aqui, mas é
maluco.
A cerveja começou por lá.
Viu? Para que tu saibas, porque é o nosso.
Cartãozeiros também, os governadores de cartões, ou seja.
Elano, só para que tu saiba, porque os nossos ouvintes do podcast já ouviram essa história, né? Eu, em 2008, apresentei um seminário de documentoscopia, inteligência pericial aplicada à documentoscopia, num caso de carteiras de habilitação.
Que era a mesma história.
Sempre a
exatamente, mesma história.
O que acontece?
Eu fui pesquisar se tinha um, dois, tinha, sei lá, quantos anos.
Interessante, eu comecei a usar essa palavra inteligência pericial, mas eu não sabia que eu fazia inteligência pericial.
Nós também não.
Desde que assumi a chefia.
A gente chamava de gestão da informação.
Gestão do conhecimento.
Eu tenho palestra também chamada de gestão da informação.
O que eu fazia era inteligência policial. Então, com a tecnologia mais consolidada, uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, foi que a gente veio do mundo começou a consolidar no Brasil, eu acredito que veio com uma fonte forte mesmo nos últimos 5 anos, que veio dar uma consolidada maior. Mas eu acho que tem um ramo muito grande. O mais importante colocar para os leitores é que a inteligência pericial não é para uma área específica da perícia, é para todas as áreas da perícia. Todas as áreas da perícia dá para você implantar a inteligência pericial. Você tem que ter um núcleo que vai coordenar todas as áreas, onde é que está o gargalo, a complexidade, a ineficiência do sistema naquela área específica da perícia. Você falou de documentoscopia, eu falei de engenharia, você falou, eu falei de cibernética, balística, local de crime. Mas assim, se tem um acidente de trânsito que está acontecendo 10 vezes, todo mês está acidente de trânsito naquele trecho, naquele cruzamento, tem uma coisa errada com a ação da perícia o tempo todo, fazendo uma tartaruga no sinal de pare, que você podia botar um bloquinho de tartarugas ali, só para o cara saber, apesar de ter a placa pare, não para, tem um bloquinho de tartaruga. Evita aí milhões de acidentes.
A placa que não existe.
É um negócio simples. É. Onde é que eu vou ver isso? Onde é que está isso? Porque o produtor de um plantonista diferente, um chefe diferente, se está na base de dados, minera os dados e depois coisa. Então, assim funciona a perícia.
É isso, Dado. Eu tô.
Eu acho que daria para fazer uns 10 programas contigo.
Eu contei a minha história, antes daqui. Se fizer um ponto ainda em 5 minutos.
Então vamos lá. Bom, vamos lá.
Como começou a entrar na Polícia Federal? Primeiramente, como eu falei, comecei muito cedo. 14 anos já foi o meu primeiro concurso. Passei para ser bancário. Então comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos de idade, trabalhando e estudando. Meu pai sempre disse. Trabalhar ou estudar, eu preferi fazer o dois. Trabalhar e estudar, fazer o dois.
Mesma história.
Comecei a trabalhar, estudar e fui fazer vestibular. A época, o sonho é que fosse médico, né?
Doutor. Um
médico.
Vai ser tal, doutor, tal. Meu filho vai ser doutor.
Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? E também muito concentrado, estudioso. E eu decidi na época, eu gostava, já tinha aparecido os meus computadores, eu vim fazer computação. Meu pai ficou assim, um pouco assim, chateado, mas depois entendeu, porque olha, isso aqui, paciência nova, tal, tal, tal. E o vestibular era mais difícil que a medicina na época, eu fiz. Era mais difícil passar em computação que a medicina. Eu fiz, passei e já continuei dando aula nos cursinhos de computação e fazendo faculdade, ou seja, sempre trabalhando estudando. Terminei a graduação, fui direto para o mestrado, entendeu? Dava aula na graduação e estudava no mestrado. Até que um belo dia, vi os colegas de mestrado que foram para outros órgãos e professor, infelizmente, era uma profissão e é ainda uma profissão que não é tão bem remunerada e bem vista na sociedade, que eu acho isso extremamente errado. Para mim, a profissão tinha que ser melhor remunerada de todas as profissões, professor, você é um bom médico, todos, né? É um bom perito, é um bom engenheiro, sei qual for o seu atleta, você passou por bons professores, mas, claro, tem que cobrar a eficiência do professor também. Mas, resumindo a história, eu achava que não, eu tenho que ajudar de alguma forma em alguma outra coisa. Aí verifiquei um concurso para perito informático da Polícia Federal, que é um órgão extremamente prestigiado. Eu já era professor já na Faculdade Federal do Ceará e da Estadual do Ceará, mas como temporário. Estava esperando o concurso perfeitivo e não tem ligado, vou estudar. Aí apareceu para a Federal do Rio Grande do Sul, lá para a sua terra. Aí fui professor da Federal do Rio Grande, lá em Rio Grande. Lá da UFRGS. Fui lá, passei um ano lá com o professor já efetivo, esperando o concurso do Ceará para eu tentar voltar. Então passei um ano, adorei o Rio Grande do Sul, fiz grandes amizades, mas esperando o concurso da minha terra. E teve um concurso para Estadual do Ceará. Eu fiz, passei mais uma vez, voltei. E nesse item de fazer para a Estadual do Ceará, eu vi esse concurso da Polícia Federal e fiz também. Tipo, um negócio legal, investigar os equipes do computador, equipe cibernética, buscar os dados, perder as pessoas com base em ciência. Isso é lindo. Né? Um negócio que é dinâmico. Aí fiz, passei também. Aí comecei, sempre trabalhando em paralelo. Perícia e área acadêmica. Nunca parei. Permite, a Constituição permite.
Até hoje, né?
Até hoje a Constituição permite. Até hoje permite que você seja um funcionário público e atue na área acadêmica. Você só tem que dar a preferência, no caso, a prioridade, pra, no caso, a Polícia Federal. Quando eu saí de missão, eu avisava para a faculdade. Estou saindo de missão, depois eu retorno às aulas. Então, sempre atuando nessa área. Então, a perícia profissional foi uma escola gigante. Continuei dando aula também na Academia da Polícia Federal, transmitindo conhecimento também para as pessoas que se formaram. Foram meus alunos. Meu primeiro superintendente lá do Ceará foi meu aluno. O atual secretário de Segurança Pública do Ceará foi meu aluno da academia.
Que legal.
Então, isso é que é interessante, é poder deixar que eu diga assim, finalizando, importante a minha história, você galgar degraus, não desistir, sempre perseverar, obstáculos existem para serem superados, para depois você olhar para trás e ver todo o esforço que você fez e ver que você evoluiu um certo patamar e não desistir nunca, porque os obstáculos existem, você tem que superá-los para poder crescer na vida, isso não tem jeito. Pessoal, você não pode desistir, você quer ser perito, quer ser um bom perito, trabalho, estudo, dedicação, não vai pensar que vai cair do céu, não. As coisas acontecem porque você tem que fazer acontecer. Então, esse é o recado. E deixar o legado. Que eu falei agora, eu completei meu tempo de polícia alguns dias atrás, me aposentei, apesar de novo, mas vou continuar na área acadêmica, aí, dando cursos, palestras, etc. E o importante é que eu passei e não passei em banco as nuvens na polícia. Eu deixei um legado, um grande legado para o nosso país, inclusive internacionalmente. Então isso é que eu gostaria.
Que bacana, de... que bacana.
Obrigado, meus amigos. Ah. Pela entrevista, espero que seja um sucesso.
Orgulho. Com uma grande mensagem aí, final ainda, do nosso perito criminal federal, José Elano Matos Nogueira, né? Perito Elano, que foi o primeiro brasileiro a ser o primeiro e único, porque eu...
Não, depois surgiu.
Tiveram...
Então abriu as portas.
Em abril, né? Tinha outros colegas.
Primeiro brasileiro a ser diretor da Interpol, né? Na área de polícia forense. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E aqui no Congresso Nacional de Criminalística de Goiânia, nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Ah, esse foi o Forensicast, uma produção do Unbox Filtrai. Até a próxima.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.